A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, um país em busca de saúde. Quase 3 anos depois de mostrar a precariedade das emergências médicas, nossos repórteres refazem a mesma jornada e gravam flagrantes ainda mais assustadores. Pacientes à espera de médicos que nunca chegam. Hospitais sujos, sem remédios, equipamentos e nem roupas de cama. Doentes amontoados em corredores, pessoas que precisam dormir em filas para marcar uma simples consulta. Caos, descaso, desespero. O que fazer diante de tudo isso? Repetimos hoje o que já dissemos em 2011. O Globo Repórter não tem a pretensão de fazer a radiografia da saúde, mas revela a dramática rotina do atendimento público e o grito de socorro de brasileiros que se sentem abandonados.
Patrícia tem 16 anos e tenta ser forte o bastante para socorrer a mãe.
Segura, Patrícia.
Mas ela é apenas uma menina desesperada na porta do hospital. Um drama que se transforma em peregrinação por corredores. Em espera. Em risco de morte e esquecimento. Estamos aqui com a vontade de que isso não aconteça.
Isso aqui não é um hospital, não. Isso aqui é um inferno.
Uma jornada para lembrar dos milhões de brasileiros que dependem do sistema público de saúde, dos que já foram e dos que ainda são vítimas do descaso, das carências, da desorganização.
Não tem remédio, não tem soro.
Cheguei 4 horas da manhã aqui, tô demorado dessa, nada de ser atendido.
Cruzar as águas em longas viagens em busca de socorro, alívio, diagnóstico para suas doenças é a cruel rotina do povo que vive nas ilhas do Pará. Passar horas ou dias num hospital sujo, sem conforto e muitas vezes também sem os equipamentos, os especialistas, os remédios necessários é a realidade de quem vive ou busca ajuda do lado de cá, na capital. Era assim em 2011, quando estivemos aqui. É assim agora, em 2013, quando voutamos ao Pará.
Como está a situação aqui?
O leito lá onde eu estou, lá, está péssimo, péssimo.
Por quê?
Porque nem lençol de cama tem para colocar no leito dos pacientes. Anteontem nem soro tinha para dar.
Nada parece ter mudado no Hospital Municipal Mário Pinotti, em Belém.
Há 3 dias o paciente está sem comer, sem se alimentar, paciente cirúrgico.
Conhecido como PS da 14, ainda é a maior emergência do Pará. Destino de pacientes que chegam de várias cidades. Cenário de imagens e situações estarrecedoras.
Rapaz, eu vim pra cá com uma dor do inferno aqui. Disseram que era apendicite, o cara me cortou, não era apendicite, era uma bactéria, tá entendendo? Tô aqui desde quarta-feira sem beber água, sem jantar, sem merenda, sem comer nada. Tô aqui igual morto-vivo, isso aqui não é um hospital não, isso aqui é um inferno.
O médico que deveria estar cuidando de Cleiton e de outros pacientes operados simplesmente sumiu e substituto algum apareceu.
O que é o problema dele?
Ele se operou de uma úlcera, aí faz 3 dias que o médico não aparece aqui.
E você, tá esperando o quê?
O médico chegar pra dar alta pra mim ir embora pra casa. Tá agoniado ficar aqui.
A enfermeira também. Ela está apenas repetindo medicações e tentando, sem sucesso, chamar outro médico.
A gente só fica dando desculpa ao paciente, né?
E eles não são os únicos pacientes vivendo esse tipo de abandono dentro do hospital.
Eu estou precisando do médico infectologista. Até hoje eu espero esse médico e não aparece.
Ela está internada há quanto tempo?
19 dias já eu estou aqui, eu acho. Por aí assim, até hoje esse médico não me aparece. Esse problema aqui, né? Nas minhas pernas aqui de mancha, tudo.
Ela não sabe o que tem ainda?
Não, não sei ainda.
Jéssica tem 16 anos, padece de uma doença grave que pode comprometer órgãos importantes.
Estou com 1 mês esperando agora.
Esperando o quê?
Leito lá para a Santa Casa.
Por quê?
Por causa de fazer tratamento, que aqui não tem meu tratamento.
Tratamento para quê?
Para lúpus e albumina.
Aqui não tem tratamento?
Não.
26 dias depois dessa entrevista, Jéssica morreu. A transferência aconteceu quando ela já estava debilitada demais. Outros pacientes que encontramos naquele dia corriam o mesmo risco. Edilena conta que chamou e pagou um médico particular para ajudar a cuidar da mãe dentro do hospital público, mas as recomendações dele pouco adiantaram.
Diurético?
Não deram ainda.
E a bolsa de sangue?
Ainda não. A gente fica aqui sofrendo. O banheiro, não tem nem luz no banheiro. Tá aqui. Não tem nem descarga. Lençol onde traz de casa.
A secretária municipal de saúde, a terceira a ocupar o cargo em 1 ano, está conosco e ouve as reclamações.
Como a senhora vê essa situação aqui?
A gente já pegou assim, mas a gente está melhorando, com certeza. Se você for ver lençóis...
Mas é duro?
Não, é duro. É duro, mas nós estamos perseguindo a melhoria. Né? Isso a gente está. Quando você vê de lençóis aqui, olha, 1, 2, 3 lençóis são daqui do hospital, de 6, 50%.
Lavanderia e limpeza são serviços terceirizados e mal prestados. A sujeira que aumenta o risco de infecção é um problema grave. Rosana, que é enfermeira e presidente da Associação dos Servidores, vai mostrando outros.
O elevador já não está funcionando há mais de 6 meses. E os maqueiros estão transportando pela escada, né? Com o auxílio de uma prancha, mas tem que ter em média 4 maqueiros.
Vai pela escada.
Vai pela escada.
Buscar respostas com o diretor do hospital não é fácil. Apesar de estar diariamente aqui, ele duvidou do que encontramos.
Isso é normal? Uma pessoa sem diagnóstico há 19 não. dias no hospital?
E afirmo que não é normal.
Não é normal. Correto.
E por que isso acontece?
Vou esperar o diretor clínico subir para lhe dizer.
Doutor Sotero, tem paciente aí aguardando infectologista há 19 dias?
Infectologista?
Há 3 dias não aparece nenhum médico na enfermaria. Nenhum desses pacientes.
Esse pessoal
foi...
não está fazendo confusão, porque isso acontece
então,
assim.
Vamos lá.
Não estou dizendo.
Vamos lá. Não, porque eu acredito nas pessoas que eu estou entrevistando. E vocês poderiam acreditar nos pacientes de vocês.
Acompanhados do diretor clínico, voltamos às enfermarias.
Há quantos dias o senhor está esperando o médico?
É, deixa eu ver. 4 dias também.
O médico não aparece aqui desde quando?
Faz 4 dias que estão rolando, dizendo que o médico vem aqui, o médico não vem.
Então, doutor. O senhor concorda que esse é um problema de gestão?
Com certeza.
A senhora está esperando a infectologista há quantos dias?
19 dias.
Estava certa? Então, doutor, voltamos lá e é isso.
Tá. É, para você ver que ninguém está fazendo capa em cima de capa, foi visto. Até foi bom para nós, que é o momento da gente corrigir e sintonizar melhor esses atendimentos. Tá? Em vez de fazer sintonia AM, agora a gente vai fazer uma sintonia FM.
A entrevista termina de modo surpreendente.
Obrigado. Vamos nessa? Um pai nosso de boas idas, não é de boas vindas. Pelo bem-estar, pela saúde desse nosso povo que está aí por nós todos. Um pai nosso, por favor. Pai nosso.
está no céu, santificado seja o vosso nome.
Esta semana, a Prefeitura de Belém anunciou que pretende comprar um hospital particular para atender a população e prometeu mudanças no PS da 14.
O pronto-socorro deverá entrar em reforma gradual. Então, a ideia é que a gente desative parte do pronto-socorro, faça a reforma, ocupe essa parte para concluir depois. Nesse momento, certamente, nós vamos precisar adicionar profissionais e devemos fazer mediante concurso público dentro da Prefeitura.
Há muitos brasileiros pedindo que suas preces sejam ouvidas. É assim nas emergências de São Luís do Maranhão, onde estivemos em 2011. As duas emergências, conhecidas como Socorrão 1 e Socorrão 2, não podem continuar assim. Voltamos agora, em 2013, para encontrar uma situação ainda pior. Foi como fazer mais uma visita ao inferno. Doentes e acompanhantes padecem. Pioram.
Estava até melhor, ele estava cada vez mais simpático, que ele está mais abatido.
Ou adoecem. Não existe privacidade nesse ambiente de completa degradação.
Por que que se acumulam na emergência? Por que não há leito? Por que que não há leito? Porque a política do governo federal fechar os leitos. Isso é um dos maiores absurdos.
Cada vez mais tem que reduzir em algumas áreas e crescer em outras. Nós devemos ter cerca de 360 mil, nós precisaremos mais uns 100 mil leitos no SUS nos próximos anos, mas mudando o perfil desse leito para UTI, adulto e neonatal, clínica médica complexa, exatamente para idoso e doente crônico, e traumato-ortopedia. Esse é o perfil do hospital moderno, é o hospital que o SUS tem que mirar.
Em 2011, quando estivemos em Taguatinga, no Distrito Federal, o Hospital Regional parecia um hospital de campanha numa zona de guerra.
Todo mundo misturado, homem, mulher. A gente faz uma barreira quase que virtual, né?
Agora, voltamos aqui para conferir o que mudou. O diretor nos recebe com boa vontade, animado com a informatização, preocupado com o tomógrafo quebrado. Ele explica que a demanda de 20 mil pacientes por mês, vindos de cidades vizinhas, dificulta as mudanças.
Quanto mais você trabalha e melhora um serviço, tem uma tendência natural de que as pessoas procurem esse serviço. Então acredito que a coisa só funcionaria bem se todas as pessoas fizerem bem o seu papel. Né?
Todos os serviços melhorassem,
todos os estados ajudassem nesse papel da saúde.
A falta de colaboração e organização já está pondo a perder as melhorias da reforma feita aqui. As macas estão se multiplicando pelos corredores. São a parte visível da falta de leitos na chamada retaguarda. Falta lugar para internar quem já passou pela emergência, mas ainda precisa de cuidados. Faltam leitos principalmente para os mais velhos e para a área de psiquiatria.
Mas,
ninguém vai ajudar, eu chamei vocês, você não me ajuda. Meu filho tá morrendo, gente. Eu estou sendo vítima de preconceito, porque meu filho é usuário, mas meu filho não é bandido, não.
Os médicos ficam exaustos.
A gente tem aqui na cardiologia hoje internado 60 pacientes. 60 pacientes para prescrever, para avaliar, para ver exame complementar.
Era assim que o senhor queria estar trabalhando?
De maneira nenhuma. Aqui devia ter no mínimo mais uns dois cardiologistas trabalhando com a gente. No mínimo.
Difícil dentro, triste do lado de fora, onde esperar no chão é sina de crianças com febre, como Pedro. De mães sem esperança, como Maria da Conceição.
Os filhos da gente adoecem, se a gente não tem dinheiro para pagar uma consulta particular, é isso que a gente passa. Você viu que a senhora caiu e a menina caiu com a mulher? Isso é uma falta de vergonha. A capital do Brasil, nessa situação que está aqui...
Não tem ninguém aqui na porta para poder receber. Eu tive que buscar a maca ali, ó. Olha a cabeça dela.
Ô, Patrícia.
Ai, velho. As Maria, ninguém pra ajudar.
As filas do desespero e a indignação de quem passa horas, dias, lutando por uma simples consulta.
Não é para consultar, é para marcar.
É daqui a pouco.
Procuradora que trabalha na área da saúde diz que o fechamento de leitos e a falta de concursos são problemas graves nos hospitais federais do Rio.
Médico falta enfermeiro, falta técnico de enfermagem. Não são feitos os concursos públicos que são necessários para a reposição desse pessoal, na verdade.
Entrar e ser atendido em hospitais, UPAs, postos de saúde pode ser difícil para os pacientes e complicado também para nós jornalistas. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, quando tentamos entrar sem aviso para ver a situação de momento em serviços de saúde, fomos barrados várias vezes.
Vocês estão trabalhando, a gente
está montando.
Mas nem eu sem a câmera. Às vezes, a proibição não vem assim, de forma explícita. Em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, é o poder do tráfico de drogas que isola a população e encobre seus problemas. Furamos o cerco com uma pequena câmera escondida. No Hospital Municipal Ronaldo Gazola, impera o mistério. Nossos produtores circularam por corredores e descobriram alas inteiras completamente vazias. Enfermarias e consultórios que fazem falta compõem uma espécie de hospital fantasma dentro do hospital real e lotado. Oferta e demanda estão em conflito. Consulta marcada não é necessariamente consulta realizada.
Agora é uma hora da tarde.
Eu vou denunciar essa situação, sabe por quê? Ele não tem culpa, não.
É dia que tem duas
ou então botar 20 por dia, né? Estou aqui desde 7 horas sem comer, porque é exame.
Apesar do que vimos e ouvimos, a direção do hospital nega que sejam agendadas 60 consultas para um único médico por dia. Sobre as alas fechadas, dizem que originalmente elas seriam usadas em atendimentos de emergência. Mas como o perfil do hospital mudou, esse atendimento passou para outras unidades de saúde da região. Em Salvador, também usamos uma microcâmera para mostrar a agonia dos corredores lotados. A dor que brasileiros fragilizados, às vezes, se obrigam a calar.
Com todas essas aflições, eu preciso do hospital. Então, quando você, nessa segunda dúvida, você não tem que ligar, você tem que se humilhar. Principalmente nesses momentos, às vezes, sabe o quê? Desses caras. O único objetivo, acho que de todos nós aqui, é alcançar com ele. É voltar a ser que nós éramos, cheio de saúde, à disposição e de vida.
Encontramos seu José Carlos numa maca depois de passar 4 dias internado numa cadeira na emergência do Hospital Geral Roberto Santos, na capital baiana. O hospital estadual recebeu mais de 3 milhões de reais do programa SOS Emergência, mas o dinheiro do Ministério da Saúde não parece ter tido efeito em meio a tamanha confusão. Injetar dinheiro sem cobrar organização ou exigir retorno parece ser um problema grave no Sistema Único de Saúde.
A gente tem o maior sistema de saúde de atenção integral do mundo, uma atenção primária que é muito deficiente e falta de leitos de hospital. Então a emergência ela é o grande campo de conflito.
A ineficiência é doença contagiosa que se alastra até por serviços jovens e aparentemente imunes. Criadas em 2007 para desafogar as emergências do país, as UPAs, unidades de pronto atendimento, começam a acusar os sintomas.
O que não tem hoje? O que não tem? Mas o que? Não veio? Faltou? Vixe Maria, se vier a criança aqui...
Aqui é melhor.
Você espera 5 anos de atendimento.
meia da manhã. Agora que horas são? 2:30 da tarde.
Quando uma unidade de emergência como a UPA está ligada a um hospital e posto de saúde, o paciente certamente está ganhando. Mas casos como o do bairro do Jaguaré, em São Paulo, são raros. Aqui, o posto se chama UBS e a emergência é atendida na AMA, que fica no prédio ao lado.
Atendimento de maior gravidade na AMA automaticamente é passado o caso para os médicos da UBS ou do PSF para que eles entendam em que momento o paciente passou e qual foi o estado agudo, para que eles possam dar continuidade no tratamento e entender a saúde do paciente.
Quando não tinha essa conversa?
O paciente voltava várias vezes, retornava sempre no AMA.
A dificuldade de conseguir diagnóstico e tratamento fica ainda maior quando as filas gigantes e as confusões homéricas começam assim, na tentativa de marcar uma consulta. Em Salvador, passar pelo médico é como ganhar na loteria.
Dá sorte, mas se eu chegar, tá aberta agora.
A gente abre isso aqui e não sabe o que tem. Nenhum que trabalha aqui sabe o que vai encontrar. Não tem como dizer, eu venho amanhã, a gente não sabe, pode vir. Pode amanhã chegar aqui e a gente encontrar 50 consultas.
Veio 1h40
da manhã.
1h40 da manhã, então. Chegou a nossa vez. A gente acha que é mais ou menos a quinta pessoa da fila. Quando a gente chegou aqui, não tinha vaga pra nada. Vaga pra médico.
A gente tem que sair assim, ó, com lençol, malençol, toalha, saco, pra poder dormir. Senão, a gente tem que ficar em pé. Até chegar 8h.
Só pra marcar o médico?
Só pra marcar. E não consegue. Chega na hora, não tem vaga.
Nós passamos a ofertar cerca de 1 milhão de exames especializados. Para atender a demanda que nós temos hoje nos postos de saúde e com a população referenciada, nós precisávamos atender pelo menos 2 vezes mais.
E dormir na fila não é sacrifício só de baianos.
Acabou?
Acabou.
E agora? Ficaram sem?
Mês passado também. Eu vim e não consegui.
Pouca vergonha isso, viu?
Nós temos um dia no mês pra marcar consulta. Não é pra consultar, é pra marcar. E os outros 29 dias, o que eles fazem aí? E nós não podemos usar outro posto porque nós moramos aqui.
O pessoal diz que além dessa dificuldade para marcar consulta, depois não consegue o exame. Então, para ter um diagnóstico, se demora de 6 meses, um ano, mais de um ano?
Não, sinto muito, mas isso é o que a população está falando.
Não, mas tá? Não é verdade.
Não demora.
É verdade, porque eu tenho mais de ano esperando.
Eu também, faz mais de ano que eu estou esperando uma consulta com endócrino.
Olha o trabalho. Portanto, vocês têm que ter paciência também, porque nós somos só funcionários.
A chefe do posto diz que tudo deve melhorar com a chegada de 2 médicas cubanas, mas não há nada que justifique sistemas tão ruins de marcação de consultas.
Eu acho uma vergonha. Acho uma vergonha. Eu tenho até vergonha de ser brasileiro.
O drama de quem vive em torno de Brasília. Hospitais abarrotados e postos de saúde sem médicos e sem recursos.
A homenagem não resistiu ao castigo do tempo. O busto do pai do ex-prefeito perdeu a cabeça. Quando estivemos aqui, em 2011, ela ainda vigiava solene o Hospital Inacabado de Águas Lindas de Goiás.
Isso aqui seria Sucupira e o análogo seria aquela inauguração ontológica do cemitério, né, de Odorico Paraguaçu.
Povo de Sucupira!
Na ficção, o prefeito não conseguia inaugurar seu cemitério por falta de mortos.
Imaginou isso aqui cheio de cruzinha?
Aqui... não se inaugura o hospital. E não é por falta de doentes e nem de recursos. As ruínas de Águas Lindas já consumiram mais de 16 milhões de reais. E também não foi pouco o que se gastou na vizinha Santo Antônio do Descoberto. Enquanto isso, quem precisa se socorre como dá nos municípios conhecidos como o entorno de Brasília. O Hospital Inacabado faz falta em Santo Antônio do Descoberto. O pequeno hospital da cidade foi interditado pela Vigilância Sanitária, mas segue funcionando, mesmo em reforma, por falta de opção.
Por que estão vocês dois na mesma cama?
É porque o rapazinho chegou bem ruizinho. Aí eu estava aqui, problema de coluna, aí o pai dele pediu. Falei, não, pode deixar ele deitadinho aí que eu fico sentado. Só que assim, ó, cadê os lençóis? Isso não é justo.
A nossa visita fez lençóis aparecerem. Estavam ali, novinhos, guardados, sabe-se lá por quê. Uma semana antes, a situação era pior. Nossos produtores estiveram aqui com uma microcâmera e registraram as consultas coletivas. Sim, coletivas. Não havia privacidade alguma. Um paciente ouvia a consulta do outro. O médico atendia de macacão e sem camisa, com a informalidade de um velho conhecido.
Ele atende rapidinho, mas ele é bom, porque eu conheço ele tem tempo.
Estivemos em 9 postos de saúde da região do entorno.
Não, ela está viajando. Ela só vai estar aqui dia 14.
O médico sabe, não trabalha mais aqui.
Aqui não tem médico nenhum.
Não.
Ela tem radiologia? Ela tem
radiologia. Agentes e enfermeiros que se desdobram em postos sem médicos.
Tem médicos, né? Então, assim, a gente chega com tanta dó que às vezes a gente compra as coisas. Porque às vezes não tem. Eu vou passar para a senhora.
Depois que o Globo Repórter com as denúncias foi ao ar em 2011, o Ministério da Saúde mudou regras e passou a permitir também a contratação de 2 médicos com jornadas de 20 horas semanais nos postos de saúde. O cadastro do Ministério passou ainda a dar destaque, chamar a atenção para médicos com muitos contratos de trabalho ou com mais de 2 empregos públicos, o que é proibido por lei. Mas o secretário de Saúde de Santo Antônio do Descoberto decreta.
Não funcionou e nem funciona em nenhum lugar do entorno, porque nós não temos a questão financeira para poder arcar e manter esses profissionais 40 horas.
Qual que é o orçamento do senhor?
O meu orçamento aqui hoje na saúde hoje é R$800 mil para me tocar toda uma saúde com 100 mil habitantes. Com folha de pagamento eu gasto 1 milhão e 100. O restante é contrapartida da prefeitura.
O secretário nos levou a um posto onde a médica cumpre a jornada de 40 horas, mas é paga pelo governo federal. É um programa recente chamado Provab.
A gente trabalha 32 horas e faz 8 horas de pós-graduação. Que ao final de um ano a gente sai com a titulação de médico da família.
Aline já tinha trabalhado aqui antes, levou calote no salário pago pela prefeitura e só voltou com a garantia do salário federal. Mas faltou o resto do combinado.
O governo falou pra gente que todo posto de saúde que tivesse um médico do Provab ganharia um recurso a mais para poder ser feito alguma melhoria.
Ganhou?
O sorriso sem jeito diz quase tudo. O resto é frustração.
Não tem condições de fazer alguma sutura, por exemplo. Até a gente fazia. Aí a vigilância veio aqui e interditou. Falou que não tinha condições de armazenamento e nem... É insalubre, né, fazer.
A médica conta que nem aquele aparelho básico com luz para examinar ouvidos ela tem.
Não resolve o problema, entendeu? Eu posso trabalhar aqui, mas eu não resolvo.
Não é possível não ter otoscópio, não faltam recursos para isso. Podemos admitir falta de recursos para de um dia para o outro termos leitos de UTI. Mas para as coisas básicas não faltam recursos. É capacidade gerencial, é gestão e é fiscalização. 80%, 85% dos recursos federais em saúde são transferidos automaticamente a estados e municípios. Claro que tem indicadores, tem metas a serem alcançadas, mas nós temos que avançar muito na fiscalização.
E quando não se resolve no posto, na chamada atenção primária, o doente procura ajuda ou é despachado para outro lugar. O hospital de base em Brasília é um dos destinos dos peregrinos da saúde.
O senhor veio lá de Minas?
Vim de Minas.
Trouxe quantos pacientes?
5.
O que a senhora acha disso?
Muito dificultoso, né? É. Tem que sair 4 horas da manhã. Uhum. E tem dia que chega lá para 9 horas da noite.
Além do sofrimento, do desconforto, do desgaste sofrido pelos pacientes, essa que ficou conhecida como a terapia da ambulância acaba gerando superlotação nos grandes hospitais das capitais. É o que vimos ao entrar aqui no Hospital de Base de Brasília. No mesmo lugar é possível encontrar o melhor da medicina.
De cada 10 pacientes gravíssimos que entram, 9 saem daqui vivos.
E também o pior do sistema de saúde.
Cinco meses que a gente está lutando com ela para fazer essa cirurgia. Aí o motor foi fazer o curativo e o dedo dela saiu. Aí agora a gente vai para casa, não precisa mais de cirurgia.
Conseguir montar uma emergência exemplar num hospital superlotado não foi fácil, mas Rodrigo e sua equipe conseguiram.
Se você não der estrutura e não der treinamento, não adianta botar médico.
Aí fica simples fazer o certo, o que precisa ser feito.
Nossos médicos eles passam de segunda a sexta vendo o paciente. Então eles conseguem fazer um plano terapêutico de quando o paciente chega, o que você vai fazer e já estimar o dia que ele vai sair.
Agora você teve que brigar para treinar as pessoas, para ter os equipamentos necessários.
Saúde pública ser resolvida sem um pouco de luta, um pouco de briga, não existe.
Quem consegue esquecer a criança que perdeu a vida diante da nossa câmera? Quase 3 anos depois, reencontramos a família e os médicos que atenderam Ruth.
Chegou só com uma pneumonia, uma febre. E nada de ajudar em remédio pra mina pro catarro, e deixando a mina piorar desse jeito.
Quanto tempo ela tá aqui?
4 dias.
Em janeiro de 2011, no Hospital Mário Pinotti, em Belém, acompanhamos os últimos momentos da vida de Ruth.
Tem oxigênio, olha, não tem nada montado, a sala vazia, e eu tô vendo aqui nessa mulher aqui na minha frente, não pode fazer nada.
Cenas que foram ao ar causaram indignação. Foram imagens e sentimentos que nós não esquecemos. Quase 3 anos depois, viajamos a Salvaterra, na Ilha do Marajó, para reencontrar a família.
Oi, Márcio. Tudo bem aí? Oi! Tudo bem? Uhum. Que lindo! Nossa, como cresceu! E esse aqui?
É o Josué.
É Josué? É novidade esse na família, né?
Aqui, onde se tem tão pouco, Ruth não foi esquecida.
É que ela morreu aí e o Deus levou ela.
E ela tá onde?
No céu.
Por ter morrido antes dos 5 anos, por ser vítima de leishmaniose visceral, que é doença de notificação obrigatória, por ter sofrido sem diagnóstico em 3 hospitais e por ter a agonia comprovada pela nossa câmera, a morte da irmã de Yasmin deveria ter sido apurada com rigor.
O pessoal que procurou a gente foi só do... seria de...
de treinar, de fazer exame, né? Pra ver se a gente também não tava com os mesmos sintomas que ela tinha.
Conselho Regional de Medicina, não te ouviu, não te
chamou? Não, ninguém chamou a gente, não.
Márcia lembra que a filha ficou internada no hospital da cidade vizinha, Soure, e duas vezes no hospital de Salvaterra.
Ela ficou internada lá mais de semanas. Meu médico também receitou também só uns remédios para ela.
E quem é o médico que atendia?
O doutor João Miranda.
O senhor lembra dos primeiros sintomas dela?
Dela. Pneumonia. Eu que mandei bater o raio-x dela.
Perder a vida da Ruth foi difícil para o senhor?
Olha, eu não senti muita coisa porque eu só tive contato com ela 24 horas. Uhum. Outros colegas fizeram certo, caminharam para Belém. Uhum. Né? Belém não deu suporte. O que, é que eu posso fazer?
O médico João Miranda trabalha 9 anos como clínico e cirurgião no Hospital de Salvaterra.
O senhor consegue fazer cirurgia aqui, nesse hospital?
Consegui muito, e muito.
Tem anestesista?
Eu faço anestesia.
O senhor faz anestesia também?
Eu me preparei para o interior.
É? O senhor faz anestesia?
Fiz residência em cirurgia geral, residência em oftalmologia, tá? Residência em ultrassom.
Ele é dono da clínica particular que abriga o único ultrassom da cidade, usado em convênio com o SUS. Foi aqui que o encontramos para falar sobre a saúde na região e sobre Ruth.
O nosso recurso aqui é limitado. Mas
O que faltou para ela aqui?
Aqui nada, não faltou nada.
O relato do médico não bate com o da mãe. As apurações também não ajudaram a esclarecer e corrigir as falhas que provocaram ou colaboraram para a morte de Ruth. José Antônio Cordeiro é professor de bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Pará e ex-conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Trouxemos para ele o relatório do CRM que inocentou todos os médicos que atenderam Ruth. É um documento cheio de erros.
Denunciado Santa Casa de Misericórdia, não foi. A criança nem passou na Santa Casa.
E que não apontou falhas ou melhorias que poderiam evitar outras mortes.
Você sabia que isso pode ser levado para o Conselho Federal de Medicina? Acredito que poderia ter sido também um fato bem apurado pela auditoria do SUS. Acredito que a gente tem que cada vez mais ser menos superficial. Acredito que a gente tem que ser um pouco mais, não olhar só a atitude de um médico ou de dois médicos, mas de todo o contexto.
O atual presidente do CRM não quis falar sobre a morte de Ruth. Não encontramos nenhuma outra apuração feita pelo hospital, pelo Ministério Público ou Auditoria do SUS. A médica que naquele dia atendeu Ruth em situação de emergência pediu demissão.
Dá um sentimento de revolta, uma tristeza. É, parece que todos os anos que eu passei de faculdade, de diploma, não me serviram de absolutamente nada.
Você tem esperança de que isso mude no Brasil?
Por tudo que eu passei e o que eu estou vendo, é difícil falar isso, ser pessimista, mas parece que as coisas não mudam, não saem do lugar.
Longe da atenção e dos cuidados da saúde. Qual o destino dos brasileiros que vivem onde os médicos não chegam?
Nesse país tão grande, não são poucos os brasileiros que vivem longe. Longe da atenção e dos cuidados de quem organiza e distribui os recursos da saúde. É assim nas pequenas cidades da Ilha do Marajó. As carências são tantas que coisas básicas ganham status de luxo. A mulher que está na maca acaba de dar à luz com a mesma roupa que vestia ao chegar. A vida em condições assim parece ter a força dos milagres.
Mas já ouvi um chorinho no neném.
É, acabou de nascer.
Acabou de nascer mais um parajoara.
E é bom que não precise de berço aquecido, incubador, equipamentos que fazem a diferença entre a vida e a morte num lugar isolado como Cachoeira do Arari. Semanas atrás, trigêmeos nasceram e morreram aqui.
Fizeram um parto, né?
E os bebês duraram algumas horas, porque não tínhamos aonde colocar os bebês. Foi chamado resgate antes, né, para ver se levava a mãe, mas não conseguimos. É um caso que o município nunca vai esquecer.
As cubanas Margarida Sanches e Maria Caridá, contratadas pelo programa Mais Médicos, estavam em fase de reconhecimento e adaptação quando estivemos no Marajó. Cachoeira do Arari só tinha um médico para atender mais de 20 mil moradores. E eles não estão só na cidade, não. Se espalham por comunidades ainda mais distantes e com menos recursos.
Não tem posto de saúde, uma escola nada mais, sem água. Têm que cargar el agua como assim, como de aqui ao hospital para a escola.
A casa onde iriam morar estava sendo reformada e um posto de saúde construído.
O Programa Nacional de Atenção Básica requer de médico, enfermeira, agentes comunitários de saúde, odontologia, equipamento.
A pessoa pode achar que tendo um médico lá na Ilha do Marajó, ou num lugar bem coisa, está resolvido o seu problema de saúde. Não está, isso é um engano. Isso é uma pseudoassistência, porque ele vai precisar de outras coisas e não vai ter. Essa é a diferença. E se for um médico mal formado, pior ainda.
O Mais Médico está clareando essa questão da cultura de não cumprimento do horário. A população e os gestores locais têm ficado surpreendidos com esses médicos ficando 40 horas, 32 horas, todos os dias, cumprindo a carga horária. Esse caminho de ter médico na atenção básica, com qualidade e 40 horas, é sem volta.
Para os brasileiros que vivem longe, só o que importa é ter diagnóstico e tratamento.
Quando eu estava trabalhando, sentia tonteira, que as coisas sem minha vista. Aí o meu estômago.
No hospital de Salvaterra, o médico diz que Silvaldo tem leishmaniose visceral, conhecida como calazar, doença grave que afeta vários órgãos e é transmitida por insetos. Na cidade vizinha, acharam que era outra coisa.
Anemia, gastrite e verme.
Em abril?
Sim, foi.
Aí você continuou sentindo mal?
Foi.
O calazar é comum no Marajó, mas Silvaldo demorou 7 meses para saber o que tem. No dia 18 de outubro, decidimos esperar junto com ele pela medicação.
Essa medicação é fornecida pelo Estado. Ele dá um paciente, inicialmente, 30 ampolas.
Alívio de um e desespero de quem já está cansado de pedir e esperar.
Eu precisaria de ambulâncias, médicos no meu município, profissionais que tenham compromisso realmente com a vida humana.
Já se sente sozinha aqui?
Abandonada muitas vezes.
O sentimento da secretária de saúde lá da Ilha do Marajó não é muito diferente do de Patrícia, moradora da capital do Brasil.
Eu me senti, assim, abandonada, né? Eu me emociono até hoje de falar, entendeu?
Um mês e meio depois de registrarmos essa cena na porta do hospital de Taguatinga, reencontramos Patrícia. Ela batalhou e conseguiu vaga para a mãe nesse hospital de cuidados paliativos em Brasília. Um lugar para dar conforto a quem já não responde aos tratamentos. Um alívio que chegou, mas demorou. Uma demora injusta para essa jovem brasileira que vive de esperança.
O que você quer para sua mãe agora?
Vida, saúde e mais força.
Há 10 anos no seu coração.